Falando de Livros.
Então agora eu vou conversar com a professora Suzana Ventura, professora de graduação e pós-graduação no Brasil e em Portugal. A gente conversou aqui já no Universo Literário sobre o livro Convite à Navegação e também sobre o roteiro do livro Eu, Fernando Pessoa e Quadrinhos, os dois livros lançados pela editora Peirópolis. O tema de hoje é um novo livro, O Príncipe das Palmas Verdes e Outros Contos Portugueses, lançado recentemente pela editora Volta e Meia, dentro do projeto Sempre um Papo. Bom dia, Suzana. Prazer em falar com você aqui de novo.
Bom dia, Rosali. Bom dia, ouvintes do programa. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês.
Então, Suzana, eu queria que você contasse pra gente por que contos portugueses no Brasil.
Contos Portugueses no Brasil foi um convite da editora Volta e Meia para inaugurar a coleção Contos do Mundo. Então, nada melhor do que inaugurar Contos do Mundo por contos portugueses que foram parte da origem do Brasil. E havia uma falta de contos portugueses populares, né, em reconto. E por isso, contos portugueses recontados por mim.
A gente tem muitos contos no Brasil, mas a gente sabe que são contos europeus. Por exemplo, o Fábio Sombra está trazendo contos do leste europeu, lugar que ele viveu também como guia de turista. A gente tem os contos clássicos, que é Green Anderson. Os contos portugueses têm familiaridades. E a gente sabe também que a gente tem lendas brasileiras, né? Os contos portugueses têm familiaridade com os contos portugueses, mas com as lendas brasileiras eles diferem um pouco, né? A gente tem pouca coisa que pareça com os contos portugueses, de verdade.
Então, os contos portugueses têm realmente uma matriz europeia e árabe, que é o que procura essa coletânea, esse conjunto de contos demonstrar. E então são muitas matrizes do conto popular europeu que às vezes se comunica com várias outras matrizes mesmo de conto ocidental. Né? Então, três filhos, príncipe, princesa, provas pelas quais o herói ou a heroína passam até a obtenção de um grande prêmio, que pode ser um casamento, a felicidade para sempre, ou ter filho, ou encontrar o grande amor, né, que também é uma maneira. Então, o que acontece nos contos brasileiros é que assim, os contos portugueses são mesmo mais de matriz, esses de matriz europeia, e com grande influência árabe, que sempre foi recalcada, né, e que aqui ele procura via toda. Então, a presença de mouros, né, que são os árabes, a magia, cavernas subterrâneas, onde estão tesouros ou palácios encantados, tudo isso é árabe influência na Península Ibérica, difere bastante dos brasileiros mesmo, que já tem uma característica. O conto popular brasileiro, especialmente lendas, lendas amazônicas, ele é de outra ordem do pensamento. Né? Então, eu tenho Curupira, eu tenho Vitória Régia, eu tenho a Lenda do Guaraná, com suas metamorfoses, a Lenda da Mandioca, sobre a qual você mesmo tem um belo reconto, Rosalim. Então, é outra forma de pensamento.
E você disse dos três, né? Vários contos, são três provas, são três filhas, são três situações, três torres de castelo, três caminhos diferentes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse número cabalístico do três que aparece sempre nesses contos.
Sim, os contos populares, isso ao redor do mundo todo, mas mais os de matriz ocidental mesmo. Tem muito, ou os três, ou os sete, né? Então, eu tenho muito três irmãos, uma vez três irmãos. Quando há provas, normalmente, ou são três provas, ou sete provas. Isso pode servir também para memorização, porque esses contos, eles são todos de matriz popular. A origem deles é a oralidade. Né? Então, o contador tem que lembrar Né? Então, ser sempre... Tem situações que são sempre parecidas. Né? Provas mágicas, três irmãs, as três irmãs que são encantadas. Uma vive no reino dos pássaros, outra vive no reino dos peixes, a terceira vive numa caverna. E aí cada um tem um objeto mágico. São três objetos os mágicos, são três as provas, são três as provações. Então, isso indicia formas de pensamento e formas também de memorização.
São contos populares portugueses. Eu queria saber um pouquinho mais de como foi sua pesquisa e por que essa tônica de populares e o que, que difere se existe contos não populares.
Sim, sim. O Mário de Andrade diria que, queridíssimo Mário, diria que conta aquilo que eu chamo de conto, né? Agora, o conto popular... Então, ele é a história que os Grimm classificaram como Märchen, né? Lá que também o nosso teórico André Jolz, no Forma Simples, o Märchen seria o conto de fadas, o conto popular, com fadas ou sem fadas, né? E o conto literário, ele deriva da forma simples, ele deriva uma forma erudita, que é o quê? Um conto é uma coisa, vamos dizer assim, curta por natureza. O conto literário, a gente sabe que tem lá suas regras tão definidas ou tentadas, há tentativas de definição, né? Talvez a melhor seja do Ricardo Pilha, no seu livro teórico sobre conto e tal. Agora, o conto literário tem algumas características, como ele ser curto, como ser toda a condensação de um mundo. E entre os dois existe uma coisa comum, que é... Ali está a condensação, é uma fatia da vida de uma pessoa, é um momento congelado em poucas páginas, normalmente, né? Em um período breve de espaço e de tempo, eu vou narrar um acontecimento importante, né? Uma coisa que é significativa na trajetória, né? Sendo uma forma da narrativa, na trajetória de uma ou uma série de personagens. Os contos populares portugueses, que a gente não conhece muito no Brasil, na minha pesquisa, eles foram recolhidos a partir do século XIX, especialmente, já tinha recolha de Trancoso no século XVII. Mas eu tenho as recolhas fortes mesmo, vindas a partir do XIX, com o Teófilo Braga, o Consigliere Pedroso, José Leite de Vasconcelos e Adolfo Coelho. E eu pesquisei essas pessoas e um teórico moderno que chama João Davi Pinto Corrêa.
Esses são pesquisadores portugueses, é isso? Você partiu desses para fazer sua pesquisa?
Sim, são pesquisadores portugueses, não tão conhecidos no Brasil, por exemplo, como os irmãos Grimm ou Charles Perrault ou o Andersen, né? Mas que foram aqueles recolectores, especialmente o Leite de Vasconcelos, Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consigliere Pedroso, aqueles que fixaram, que tiveram aquela... A mesma sede que teve de fixação romântica que leva os Grimm a fixarem os seus contos, a fazerem as suas coletas, houve, então, em Portugal, essas pessoas que fixaram, que foram escutar os camponeses, que foram escutar as pessoas do campo, foram escutar as pessoas pouco letradas, qual que era o acervo delas. E isso que é importante da gente lembrar. Porque esses contos são o resultado, mesmo em reconto, eles mostram o resultado da fermentação das mentes das pessoas mais simples. Né?
E por isso também tantos mouros, como você disse, né? Que os mouros, os árabes, são a base do povo português mesmo, né?
Sim, os mouros ou árabes, né? Mouro, aquela designação, né? O mouro, a moura, a mourama, que é o lugar onde os mouros são.
Mouriscos, né? A arquitetura, que a gente tem até no Brasil alguma coisa também.
O que acontece é o seguinte, nós temos muito a impressão, uma impressão que passa ocidental, de que a cultura árabe chega forte na Europa com a publicação de As Mil e Uma Noites, do Galan, no século XVIII. E, no fim, não é a realidade da Península Ibérica, onde eu tinha invasão e predominância árabe, pelo menos até o século XII, e aí eu tenho um grande número de histórias. Então, assim, isso ajuda, um livro como esse ajuda a gente a mudar um pouco o foco para a periferia, que é a Península Ibérica, que no caso é Portugal. Então, esses castelos encantados, a pedra que se abre, o morro de pedra que se abre a partir de uma palavra mágica, que pode ser aqui no caso, por exemplo, abre-te chão, né, que antecipem muito séculos o abre-te sésamo do que vem das Mil e Uma Noites, né? E o fato de eu ter castelos encantados com comidas, com muito ouro, muita prata, muita riqueza, muita água, que é uma característica árabe, então fontes, pessoas que são encantadas em fontes também, em córregos d'água, tudo isso foi da cultura árabe.
É a última história desse livro, do Príncipe das Palmas Verdes e Outros Contos Portugueses, a gente se defronta com João Grilo, o personagem João Grilo, que a gente conhece da obra do Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida, que depois virou também folhetim, filme e etc. É o mesmo João Grilo esse? Que o Ariano Suassuna pegou lá dos contos portugueses?
Sim, é o mesmo João Grilo que chega ao Nordeste brasileiro, e esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi essa história, porque eu acho que eu li uns 500 contos para chegar aos 10 que eu gostaria de adaptar. E eu quis pegar alguma personagem que tivesse uma ligação forte com o Brasil. Eu fiquei entre o Pedro Malazartes e o João Grilo. O Pedro Malazartes já foi bastante mais bem explorado em contos para criança, para jovem, eu fiquei com o João Grilo. Sim, é o mesmo. E eu achei que isso ia fazer uma ligação com o jovem brasileiro que viu as adaptações de Alto da Compadecida, ou como minissérie, ou como filme. Quando eu dou aula sobre Gil Vicente, aqui, que é uma frequência minha, uma frequentação minha da aula sobre Gil Vicente, eu sempre pergunto e as pessoas sabem, né? Os jovens, os adultos, eles sabem as falas do João Grilo, decor. Então eu quis mostrar de onde é que veio o João Grilo, numa história que é muito divertida e as pessoas vão encontrar aqui na história portuguesa, no meu reconto, o João Grilo, né, que eles veem no Suassuna.
É muito legal o João Grilo, porque ele é muito astuto, né, e ele ganha o rei na palavra, né, inclusive ganha a princesa também.
Pois é, o João, então, ele tem essa coisa da graça verbal, né? É um conto de graça verbal, que a mim, por exemplo, me lembra uma obra-prima como O Famigerado, do Guimarães Rosa. São contos, às vezes, que se resolvem pela palavra. O que, que eu falo, o que, que você entende. Eu acho que essa história do João Grilo vai divertir muito as pessoas que a lerem.
E, Suzana, depois desses contos portugueses, O Príncipe das Palmas Verdes e Outros Contos Portugueses, lançado recentemente pela editora Volta e Meia, vem mais contos por aí?
Ai, vem mais contos por aí. Daqui a pouco, não sei quanto é que é esse pouco, nós vamos ter pela mesma coleção, pela mesma Volta e Meia, O Tambor Africano e Outros Contos dos Países Africanos de Língua Portuguesa, em que eu reconto contos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e dentro da mesma proposta.
Ok, muito obrigada por conversar com a gente aqui mais uma vez no Universo Literário. Eu conversei com Suzana Ventura, que é professora aqui na pós-graduação e na graduação em muitas universidades, tanto do Brasil quanto em Portugal. Às vezes ela vai também para algum da África. E a gente falou sobre O Príncipe das Palmas Verdes e Outros Contos Portugueses, lançamento da editora Volta e Meia. A editora Volta e Meia é um selo da editora Nova Alexandria. Então, se você quiser procurar esse livro, procure no site www.novaalexandria.com.br.
Falando de livros.